Conheça o seu direito.
Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o seu direito. Esse programa, ele é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito, o Centro Universitário Internacional Uninter, e onde eu coordeno esses cursos. Normalmente, junto comigo, a cada duas semanas, que é o nosso programa, estão comigo a professora Priscila Bortolotto e o professor Arthur Garcia. Hoje o professor Arthur não está conosco porque está de férias, aproveitando as férias merecidas, mas está a professora Priscila. Boa noite, professora.
Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria estar com vocês. A professora Daniele, nossa colega, já está dando boa noite. Boa noite, prof.
Boa noite, Dani. Tudo bem? Então, hoje, como sempre, nós trazemos nesse programa uma coisa para o debate, para a discussão, mas que interessa a todos nós. Como em todos os aspectos dos nossos programas, é sempre assim. Esse programa é dirigido para aluno, para ex-alunos, mas também para o público em geral, como um serviço de utilidade pública, justamente para que o nome do nosso programa, Conheça o Seu Direito, possa justamente amparar a todos aqueles que estão nos assistindo. E como não poderia ser diferente, como um tema relevante, o de hoje é o meio ambiente cultural. E entenda o seu direito através dele. Não é isso mesmo, professora Priscila?
Perfeito, professor. É que muita gente confunde, mas acha que meio ambiente seria só relacionado à fauna e à flora, não é mesmo? Então, todo mundo, uma grande maioria das pessoas pensam que é isso. Só que, entretanto, o meio ambiente, enquanto um bem jurídico, ele tem tem cinco prismas, que seria o meio ambiente natural, o artificial, o do trabalho, o patrimônio genético e o nosso meio ambiente cultural, que é o tema que nós vamos conversar hoje um pouquinho.
Isso é verdade, porque quando eu quero dizer de um tempo anterior, eu falava assim, eu sempre falo, nos nossos programas já falei isso por algumas vezes, na época que eu tinha cabelo, isso já faz um bom tempo, né? Quando nós falarmos em meio ambiente, e aqueles que são dessa época, talvez até alguns nos dias de hoje pensam da mesma forma, quando nós falamos em meio ambiente, já vinha na nossa cabeça, e às vezes ainda vem, tão somente o quê? A natureza. Então, preservar o meio ambiente é cuidar dos animais silvestres, é cuidar da vegetação, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, enfim, somente isso. Não é somente isso. Até mesmo porque, e já eu falo aqui a nível mundial, o meio ambiente é o grande patrimônio de todos. Se nós temos alguma coisa em comum, é justamente meio ambiente, e a coisa em comum é a preservação desse meio ambiente. Meio ambiente computado como tudo, não é? Então, não é só como essa vegetação, essa floresta, os animais silvestres. O meio ambiente, e já há muito tempo, eu posso dizer que é tudo. E o que é tudo? É tudo aquilo que pode, direto ou indiretamente, influenciar a vida, né? A vida dos seres vivos, porque só quem tem vida são os seres vivos. E aí só os seres humanos, ou os animais humanos, assim chamados, é que têm direito a esse meio ambiente equilibrado e etc. Não, todos os seres vivos. Portanto, falar de meio ambiente é falar de tudo. Falar da vegetação, falar dos animais, sim, mas falar do local onde nós moramos, da nossa cidade, o local onde nós temos o nosso lazer, os parques, por exemplo, falar do local onde nós trabalhamos, o meio ambiente do trabalho, falar também da cidade como um todo, incluindo aí o patrimônio histórico, urbano e cultural, que é justamente o cerne da nossa conversa de hoje. Não é assim, professora Priscila?
Correto, professor. É que então, o que seria esse meio ambiente cultural, né? O patrimônio cultural nacional de um povo? Então, é todas aquelas relações culturais, turísticas, arqueológicas, paisagísticas e naturais. Então, é tudo aquilo que diz a história de um povo, que ele pode se identificar, que ele pode se reconhecer, que faz ele se identificar como ser humano e contribuir para essa evolução. Então, tudo aquilo que remete à história, às origens, faz parte do meio ambiente cultural. E isso é muito interessante, né? Porque vai tanto de algo arqueológico, ou como um centro histórico de uma cidade, ou então também eu em estudos eu vi que até uma receita pode ser entendido como um patrimônio cultural, que faz parte dessa cultura.
E professora, já aproveitando o seu gancho, eu poderia pensar em patrimônio cultural somente em bens tangíveis, bens materiais, ou também alguma coisa intangível seria computado nesse aspecto como um patrimônio cultural e um bem a ser preservado por todos nós?
Ótimo, professor. Muito bem lembrado, porque nós temos, dentro do meio ambiente cultural, nós temos, constam os elementos materiais e imateriais. Mas o que seriam esses bens imateriais? Seria uma música, seria uma língua, o que mais seria um bem material, uma apresentação de dança típica. Então, é tudo que não é tudo que eu não posso pegar, né? O imaterial mesmo, no próprio sentido da palavra. E nós temos os bens materiais, que são aqueles que nós falamos. Então, assim, um prédio histórico é considerado um bem material. Outro exemplo que me veio agora de bem imaterial, porque parece mais difícil encontrar um bem imaterial, né? Mas a questão de língua, de literatura também. A literatura é considerada, então temos tantos bens materiais como os imateriais, como bens culturais, né? Do ambiente cultural.
E todos nós temos, então, o dever de preservar isso como um bem de todos, não é assim?
Ah, então, o professor já está falando da competência material aí, né?
Eu me lembrei agora que eu também já ministrei uma das aulas no nosso curso de Direito Ambiental de Responsabilidade Civil, Penal e Administrativa Ambiental. E aí eu vou trazer algumas nuances dessa disciplina. Mas vamos falar
uma aula fantástica, por sinal, né, professor? Opa. Eu assisti a sua aula, olha...
Mas você é suspeita, professor.
Não, todo mundo fala. E eu aconselho, quem não é nosso aluno, se inscreva no curso só para assistir as aulas do professor Silvano, porque são fantásticas mesmo. Outros professores, claro, né?
Então, vamos na competência. Todos nós, né, sociedade em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, temos essa obrigação de preservar o meio ambiente, genericamente falando, todo o meio ambiente. Mas, em particular, o meio ambiente cultural, o patrimônio cultural, histórico-cultural. E se alguém desrespeitar, por assim dizer, esse meio ambiente? Aí existem os instrumentos, os mecanismos para realmente buscar a responsabilidade. Mas quem é competente para julgar, por exemplo, e para determinar alguma sanção quando esse patrimônio for ofendido por alguém, professora?
Então, professor, quem tem a competência de fazer a proteção seria a competência comum. Então, cabe tanto ao município, quanto aos estados, o Distrito Federal e a União. Mas é diferente já da competência legislativa. Por quê? Porque a competência, quem que cabe? Então, primeiro, competência material é o dever de cuidar, né? E já a competência legislativa seria quem que poderia fazer legislações para amparar o meio ambiente cultural. Seria uma competência concorrente entre os estados e o Distrito Federal. enquanto município, seria uma competência complementar. O que, que é? Ele só pode legislar a mais, mas pelo que já está legislado. Então, para coisas, para atender interesses específicos do município mesmo. Mas a competência legislativa seria dos estados e do Distrito Federal.
E como regra geral, a competência da União em termos de base, por assim dizer. Nós temos, inclusive, uma lei federal, a Lei 9.605, de 98, que ela trata, ela dispõe sobre as sanções que poderiam ser dadas para aquele que ofende, que afronta o meio ambiente, de maneira geral. E, em particular, ela determina também tipos penais contra o ordenamento urbano e contra o patrimônio cultural, salvo engano, a partir do artigo 62, coisa nesse sentido. E determinando sanções que vão de reclusão e multa, detenção e etc, etc. Então, não é coisa simples, não, ofender isso. E por falar em simples, professora, eu até me lembro de quando eu ministrei essa aula e trazia algumas coisas nesse sentido, eu trazia e perguntava aos alunos, e aqui eu pergunto a todos vocês que estão nos assistindo também, em relação a dois termos bem utilizados, pichar e um outro termo que para alguns também é entendido como pichação, né? Principalmente para aqueles que são mais leigos, mas é na verdade um trabalho artístico. Agora me fugiu o nome, professora.
O grafite, professor.
Grafite, perfeito. Isso, grafitar, pichar e grafitar. Não é? São duas questões bem distintas. O grafite, na realidade, é até recomendado e é chamado um ou outro artista para fazer a sua arte em determinado muro, em determinado pavimento, público mesmo, para melhorar o aspecto de alguma coisa que talvez até esteja deteriorada. Então, o grafite é até bem-vindo. Já a pichação, não. A pichação, e assim determinada pela mesma lei, pelo mesmo diploma legal, a Lei 9.605, de 98, ela é caracterizada como crime. É um tipo penal. Ela diz lá, em outras palavras, que pichar, e usa até um verbo, professor, um verbo bonito do direito, conspurcar, né? Então, pichar ou conspurcar por qualquer outro meio, que significa o quê? Manchar, sujar ou coisas nesse sentido, é um tipo penal, que pode trazer uma sanção de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para aquele que assim fizer. De tempos em tempos, nós vemos nos noticiários alguém que fez ou praticou esse tipo de crime. E hoje, nos dias de hoje, estão sendo sancionados com esse tipo de pena. O que até tempos atrás, vamos pensar, 10, 20 anos atrás, simplesmente não eram. Né? O Estado não agia dessa forma. E por quê? Porque, na realidade, essa legislação mais pesada veio depois de 2011. 2011 veio uma leizinha, a 12.408, que alterou a 9.605, trazendo de maneira mais forte esse tipo de crime. Então, pichar esse patrimônio cultural, né, histórico e etc., pode ser crime. Não é? E não no pensamento daquele, porque o pichador, na realidade, na cabeça dele, vamos pensar, aquele que não está agindo de tão má fé, por assim dizer. Na cabeça dele, talvez até seja uma maneira de expor a sua arte, não é? Como grafite, mas que de grafite não se trata. Não é isso, professora?
Com certeza, até porque grafite entraria como um bem cultural, dependendo do grafite, né? Então, vejam, lá o professor citou a legislação, também a gente tem que lembrar do artigo 215 e 216 da Constituição Federal, que lá no 216, eles entendem o que constitui, né, patrimônio cultural brasileiro, quais seriam esses bens. Então, lá nos incisos, um deles traz que é a forma de expressão, e o modo de criar, de fazer, de viver. Então, há um entendimento que o grafite, nesse caso, diferente da pichação, muito diferente, porque são coisas opostas, embora tem gente que queira deturpar a imagem, né? São situações bem... Uma é a arte e outra é vandalismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação... E é muito fácil identificar, né? O que, que seria uma arte, o que, que é um grafite, o que, que é um modo de se expressar... Até porque para fazer grafite tem que ter autorização, né? Tem que ter autorização do proprietário do imóvel, e não é assim para fazer, diferente da pichação. Pichação é vandalismo, deprecia o bem, né? Então tem essas situações aí que são diferentes. Até, pessoal, vocês fiquem à vontade, eu não comentei no início, a gente está aqui, tem comentários, a Hilda Ramos sempre presente, né? Boa noite, Hilda, boa noite, Cláudia, vocês fiquem à vontade, né? O professor até comentou que é aberto ao público, quem tiver dúvidas sobre o assunto, nós estamos aqui, né, professor Silvano?
Sim, não, e incitamos a todos a participarem, não só com dúvidas, mas trazendo, né, alguma coisa a mais que some, que agregue, porque isso aqui, na realidade, é um debate, né, um debate para que todos possamos entender mais o nosso direito, particularmente hoje, em relação ao meio ambiente cultural, mas, de maneira geral, o nosso programa se presta a isso, ao debate, principalmente, para que cheguemos a denominadores comuns que realmente nos leve a um entendimento muito maior de todos os temas que aqui trazemos. Né? Então, por favor, né, vamos insistir, participem. Professora, você falava de artigos constitucionais, e é importante também realçar o grande artigo constitucional que nos remete à proteção do meio ambiente, que é o 225. O 225, ele é a base para toda garantia constitucional em relação ao meio ambiente, porque ele afirma com todas as letras que todos, ou seja, todos são todos, né, têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, e aí, com a preservação da vida e vida saudável, uma vida com qualidade, e dizendo que o poder público ele tem essa obrigatoriedade, mas não sozinho. Por quê? Porque toda a sociedade, toda a coletividade tem o mesmo dever de defendê-lo e preservá-lo. Preservá-lo de maneira sustentável, ou seja, para nós que vivemos dele nos dias de hoje, como também para aquelas gerações futuras. Então, esse artigo 225, ele é a base de tudo. Depois, né? Ou antes também, como você falou, do 215 e 216, que traz as bases da cultura, que particularmente sobre o que a gente está falando, não é verdade? Então é muito importante realçar que nós temos sim um ordenamento jurídico rico, né, desde a Constituição, passando pelas legislações infraconstitucionais, que garantem, que asseguram todo esse meio ambiente, de maneira genérica, mas em particular, como foi escolhido o tema de hoje, o meio ambiente cultural. Então está ali sim, como isso, dever de preservação e de defesa de todos nós, incluindo eu, você, pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Até, inclusive, para quem nos assiste, que não é da área de direito, então é bom deixar sempre claro que a Constituição é a maior legislação, é a lei magna que nós chamamos. Então, é a legislação que está acima de todas as outras leis. E veja quão importante é que lá na Constituição Federal, no parágrafo 1º, ele fala assim, que o poder público, com a colaboração da comunidade. Vejam, assim, olha a importância que a comunidade, ela tem que contribuir, tem que colaborar. Para quê? Para promover e para proteger o patrimônio cultural brasileiro. Então, nós, como parte dessa comunidade, independente da formação, se é de direito, ou seja, de que área for, ou se não tiver formação, você sendo cidadão, tem esse dever de colaborar, né, para o meio ambiente cultural também, e para incentivar a cultura também de um povo, né? Então, sim, nós temos também que... mas quais seriam esses meios que o poder público ele também pode para proteger? Seria através de inventários, de registros, de vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de cautela e de preservação. Então, aqui nós temos dois institutos bem famosos, né, professor Silvano, que seria o tombamento e a desapropriação.
Uhum.
Que muitas pessoas confundem, né? O que, que seria um tombamento? Ah, eu vou... eu tenho um edifício que é muito antigo e ele foi tombado. Vou perder o meu bem? Será que eu não vou mais ter o direito sobre esse bem? Então, tem muitas pessoas que têm esse medo, né? E não, tombamento não é desapropriação. Desapropriação, sim, desapropriação com as devidas indenizações, né? Aí sim seria, você, digamos, perderia o bem. Mas o tombamento, não. O tombamento é o edifício, ele vai ficar só sob os cuidados, digamos assim, do bem público, né? Então, você não poderá alterar, fazer as alterações. Daí, tem que seguir uma série de critérios com a finalidade de preservar aquele bem. Às vezes, até a fachada, né? De um bem, quantas vezes a gente vê um edifício gigantesco, todo espelhado, todo moderno, mas com a entrada ali, com aquela entrada que você vê que é muito antiga, né? Provavelmente aquela entrada, aquela parte daquele edifício foi tombada.
Perfeito, e o tombamento é justamente no sentido de preservação, de defesa daquele patrimônio cultural e histórico. Não necessariamente a desapropriação é nesse sentido, mas quando ela acontece em relação a bens imóveis, principalmente com valor cultural ou histórico, aí também vem no mesmo sentido, no sentido de preservá-lo, de defendê-lo em relação a afrontas, a deteriorizações e etc. Por quê? Pensa-se que o Estado tem um poder maior de garantir aquela segurança, aquela preservação. Não necessariamente é assim, mas a desapropriação, quando acontece, é nesse sentido. Já diferentemente do tombamento, o Estado está falando de outra forma, está falando, nós acreditamos que você consiga continuar com essa preservação, mas você já não pode fazer mais grandes coisas, não é? Por quê? Porque é um patrimônio histórico, ele foi tombado, e assim por diante. Aí é uma série de requisitos também, às vezes, a depender do que foi tombado, é bom para o proprietário, às vezes não é tão bom, e assim vai, não é verdade? Mas sempre com a intenção de preservação, não é? De se cuidar um pouco mais daquele bem que é de todos. O patrimônio cultural é de todos. Mas muito bem colocado, principalmente esses dois institutos, professora. Eu creio que até para quem seja proprietário de algum bem, nesse sentido, né, até para entender um pouco mais, né? Você falou, meu Deus, agora eu vou perder... Não necessariamente. E você falava também do artigo 1º da Constituição, e falava, nem só os operadores do direito, o público em geral, todas as pessoas têm essa responsabilidade. E me chama a atenção aqui também, e eu gostaria de falar principalmente para os operadores do direito, e reiterar aquilo que nós falamos em todos os nossos programas. E esse programa é voltado para todo mundo, para o público de maneira geral. E nós, já desde o primeiro programa, nós falamos entre nós três que iríamos utilizar um verbo mais voltado ao cotidiano das pessoas, um vocabulário mais facilmente entendido. Então, você que é operador do direito e gosta de termos mais rebuscados, que nos perdoem. Mas aqui você não vai escutar dessa forma. E por quê? Justamente para que todos possam entender, principalmente o leigo, para que ele conheça um pouco mais do seu direito, uma linguagem que lhe caiba, que ele possa entender. Então, somente para explicar, né, esse nosso vocabulário mais chegado ao dia a dia das pessoas. Somente nesse sentido, não é verdade,
então,
professora?
É verdade, mas então, para agradar quem gosta de termos no juridiquês, que a gente brinca, eu vou falar então que o direito à cultura, direito cultural, né, o meio ambiente cultural, ele é um direito de dimensão coletiva. Daí agora quem não é da área vai perguntar, ixi, mas o que, que é isso? O que, que é esse direito de dimensão coletiva, prof?
Dimensão coletiva? Agora você
isso.
Pegou, hein, professor?
É porque o nome já diz, né? Coletivo. Então, dimensão é que é de todos. Então, todos, porque todos têm direito a saber, a conhecer a sua história. Então, por isso que o direito ao meio ambiente cultural é de dimensão coletiva, que atinge a todos, ao coletivo, e não ao particular, não só a uma pessoa. Então, é um direito de todos.
E genericamente o meio ambiente. Quando o 225 da Constituição, ela garante que todos têm esse direito a um meio ambiente equilibrado ecologicamente, está falando de tudo, não é? Ou seja, de uma dimensão coletiva, todos temos esse direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quando o 225 fala em meio ambiente, é genérico, incluindo aí o meio ambiente cultural. Bem, bem colocado, professora.
É que eu lembrei do juridiquês e é um termo que a princípio escuta, nossa, que coisa difícil, né? E é muito simples, né?
Esse verbo jurídico nós vamos trazer, sempre vamos ser obrigados a trazer, mas prometo também, a cada verbo que nós trouxermos aqui, nós vamos explicar o que se trata, como foi o de hoje, conspurcar, não é verdade? Que é de conhecimento de poucos, não é? Mas significa, num português muito claro, sujar, manchar, ou etc. É um verbo que está lá como um tipo penal na Lei 9.605 de 98. Perfeito? Mais alguma coisa, professor? Estamos chegando ao final do nosso bate-papo.
Aí tem um minutinho, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração. Lembrando também que vocês podem compartilhar essa live, essa nossa rádio, que é sempre muito bom para as pessoas, para compartilhar, né? O conhecimento é algo que a gente não pode guardar para si, tem que ser compartilhado. Conhecimento bom é aquele que a gente compartilha, né? Então.
Perfeito, e esse é o objetivo do nosso programa, não é? Compartilhar o pouco que a gente sabe, mas justamente tentar explicar dentro desse pouco um pouquinho mais para aqueles que sabem um pouco menos do que nós, é nesse sentido. Vamos encerrar então, professora, não é? Passo a palavra para você se despedir e depois eu encerro.
Pessoal, quem chegou até aqui conosco, muito obrigada. Eu aguardo o professor Silvano e o professor Arthur, que vai estar na nossa próxima rádio. Aguardamos vocês. Lembrando que a nossa rádio é quinzenalmente, então não vai ser na próxima segunda, mas na outra.
No dia 17, é isso, professor?
Não no dia 17.
Aliás, 24.
Dia 17... Isso, perfeito. No dia 24.
Então o professor Arthur ainda não estará conosco. Ele volta no dia 25.
Ah, eu achei que o professor Arthur voltava no dia 18, professor.
Não, não.
Ah, então na próxima é conosco mesmo, mas o assunto é super interessante, que é, nós vamos falar sobre licença maternidade e salário maternidade, direito previdenciário, que os nossos alunos gostam muito, e nós esperamos vocês.
Tá certo. Não, agora você me pegou, eu não sei, eu acho que ele volta dia 18 mesmo.
Enfim,
se ele estiver aqui, será bem-vindo e pronto.
Com certeza.
Né?
Obrigada, professor Silvano, pelo nosso encontro de hoje, nosso bate-papo, sempre ótimo compartilhar aí a telinha com você.
Perfeito, e nós que estamos trabalhando em home office, não é verdade? É uma forma de nos ver também, não é?
Com certeza, matar a saudade.
Diariamente, quando antes do dia 17 de março, era todo momento, né? Trabalhamos 8 horas juntos. Depois disso, infelizmente, estamos nos vendo somente por videoconferência, como é esse nosso programa. Então, agradeço a você também, professora Priscila, por mais uma vez estar conosco, né? E agradeço a todos que estiveram conosco até aqui, né? Compartilhando, perguntando ou somente assistindo. E se vocês quiserem, dar uma olhadinha no nosso site, uninter.com, dar uma olhadinha em todos os nossos cursos, mas especialmente nos cursos da área jurídica, pós-graduação em Direito, certamente poderá encontrar um curso que você tem algum interesse e espero que faça a sua matrícula. Daqui a 2 semanas estaremos novamente todos juntos. Um forte abraço a todos.
Conheça o seu direito.